Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Judas. Queria enviar um grande abraço para os nossos ouvintes da zona de São João da Madeira. Temos aqui um ouvinte que nos escreve e algo muito interessante. Ele diz, eu vou a uma igreja onde a grande maioria das pessoas que chegam à igreja é por causa do vosso programa. Tem sido uma bênção a nossa igreja que ouve, na sua maioria, este ensino tão precioso da Palavra de Deus todos os dias da semana. Fico muito grato a Deus por esta comunidade cristã estar a aperfeiçoar a sua vida e a estimular a sua vida com base na Palavra de Deus. Um grande abraço para essa comunidade. Eu não os conheço pessoalmente, mas fico encorajado de perceber que Deus está a usar a sua Palavra para fortalecer a fé de muitos amigos nossos pelo país fora. Que Deus os abençoe. Um grande abraço para São João da Madeira. Nós vimos no último programa que Judas deu 3 exemplos de indivíduos que se afastaram do caminho de Deus. Vimos o exemplo de Caim, que era um homem religioso, ele até acreditava em Deus, ele até fazia as suas cerimónias religiosas, mas, no entanto, não queria aceitar as orientações de Deus para a purificação dos seus pecados. Ele achava que simplesmente a fé e o sacrifício de um animal através do sangue, que isso não seria bem assim. Então ele criou a sua própria religião, podemos dizer assim. Queria uma religião mais colorida, uma religião, enfim, que não passasse pelo sangue. E, efetivamente, criou a sua própria religião e isso deu maus resultados. Ele próprio chegou ao ponto de sacrificar esses frutos e depois matar o seu irmão. Por isso, talvez, o livro de Hebreus diz que Abel, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois do morto, ainda fala. Isto é em Hebreus 11, verso 4. Então verificamos que a fé era fundamental para o desenvolvimento da relação com Deus. E Abel foi de facto justificado por causa da sua fé, não por causa das suas ações. E Caim não foi justificado porque ele não creu nas orientações de Deus, ele não fez o que Deus havia dito, não viveu dentro da vontade de Deus e por isso mesmo ele não alcançou a misericórdia. Depois temos o caso de Balaão, que é outro exemplo dado aqui por Judas, o erro de Balaão. E este homem encontramos de novo descrições sobre ele, quer na Epístola de Pedro, na segunda Epístola de Pedro, quer no livro de Apocalipse. De novo volta a ser apresentado aqui o caso de Balaão, que é de facto um erro que foi introduzido dentro da comunidade de Deus, do povo de Deus, que claramente a ideia era afastar as pessoas do relacionamento com Deus. Balaão foi um homem que profetizava, podemos dizer assim, por dinheiro. Era um comerciante da fé. Portanto, essa ideia de que as pessoas ganham dinheiro com a fé, enfim, tentam fazer da religião um negócio, já vem de muitos anos, muitos milhares de anos atrás, através deste homem Balaão, que é condenado claramente isto por Deus. Como ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque os filhos de Deus não podem ser amaldiçoados, ainda que se tenta fazer isso, mas não conseguem porque Deus abençoou, e ainda que isso aconteça, de facto ele, como não podia amaldiçoar o povo de Deus, engendrou um plano para levar as pessoas a se afastarem do caminho de Deus. E qual era esse plano? Levar os filhos de Deus a casarem com mulheres que não eram cristãs, podemos dizer assim, que não eram filhas de Deus, e por isso mesmo levava então assim o povo à idolatria, levava o povo a afastar-se dos caminhos de Deus. Esse era o plano erro de Balaão. Duplo erro: primeiro era pensar que podia comprar os favores de Deus com dinheiro, e em segundo lugar levar o povo a se afastar de Deus de uma forma dissimulada, introduzia o aspecto emocional. E aí a pessoa perdia a lucidez, perdia a objetividade em relação àquilo que a Bíblia diz, e então, como tal, fazia coisas contrárias à vontade de Deus. Depois é apresentado o exemplo de outro apóstata, de outro homem, que era um falso mestre, digamos assim, que é o caso de Quará ou Quaré, dependendo das versões da Bíblia, que de alguma forma é um homem que punha em causa a autoridade. Foi um homem que levantou uma rebelião contra Moisés, rejeitando assim a autoridade de Deus e rejeitando assim a autoridade do próprio Moisés. E então Judas está a dar estes exemplos de apostasia, de formas de afastamento da verdade de Deus. E é por isso que ele vai descrever de uma forma tão viva, tão transparente, estas atitudes, e por isso ele diz no final do verso 13, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E aqui Judas vai introduzir um novo elemento neste discurso que ele está a ter aqui, que é o elemento relativamente ao inferno. Jesus Cristo falou várias vezes sobre isto, os evangelhos falam sobre isso, nós hoje não iremos falar muito sobre esta questão, mas quando tivermos a analisar o livro de Apocalipse, então iremos tratar com muito mais cautela estes aspectos aqui. Eu só quero dizer, ao ter aqui algumas considerações que eu creio que são importantes, porque muitas ideias erradas, creio eu, têm sido veiculadas sobre esta matéria do inferno. Normalmente há pessoas que utilizam esta ideia para assustar as criancinhas. Se não comes a papa, vem o papão, não é? E tentam atormentar as pessoas com esta questão. Outros desvalorizam esta questão. Outros, e depois temos Dante, que desafia e cria o chamado inferno de Dante, que pintou este inferno de uma forma muito literal. É importante dizer que o inferno é um espaço, podemos dizer assim, utilizar uma linguagem humana, física, que descreve que é um espaço para as questões de ordem espiritual. Logo, as descrições materiais que nós temos, como sendo um lugar de trevas, como sendo um lugar de chamas, como sendo um lugar de choro, de sofrimento, são imagens para descrever realidades espirituais. Logo, temos que perceber esta realidade. Não estou a imaginar um inferno com labaredas e coisas do género, porque isso são descrições para descrever, nem faria muito sentido, porque estamos a tratar de questões de ordem espiritual e estar a utilizar elementos materiais para tratar de questões de ordem espiritual seria pouco coerente. Mas Deus utiliza estas imagens exatamente para descrever a realidade espiritual que vai ocorrer. E aqui as trevas, quando é mencionado, são trevas de ordem espiritual, mais uma vez. Não estamos a falar necessariamente de trevas materiais, trevas físicas, mas trevas de ordem espiritual. Então é importante nós termos esta compreensão. De facto, quero que entendam, que eu creio, porque a Bíblia o fala, que existe este espaço onde Deus, um dia, que foi criado no fundo para os seres espirituais, para os anjos que se rebelaram contra Deus, este espaço foi criado para esse fim, mas existe efetivamente aqueles que não querem seguir a Cristo, irão ficar neste lugar, ainda que temporariamente, porque a Bíblia, quando nós chegarmos ao livro do Apocalipse, iremos ver que a eternidade será passada numa outra realidade. Mas nós trataremos disso quando chegarmos, de facto, a comentar o livro de Apocalipse. Agora, Judas não deixa de mencionar este facto, que existe um lugar, não sabemos exatamente onde, se é em cima, se é em baixo, as pessoas acham que é em baixo, mas a Bíblia não diz onde é que é, não descreve a localização deste espaço, ainda que, mais uma vez, é um espaço de ordem espiritual. Não interessa muito a localização material, física, mas existe um espaço onde os seres espirituais que se rebelaram contra Deus, que não querem ter comunhão com Deus, passarão a eternidade. Mas isso nós, como disse, iremos tratar com mais pormenor mais para a frente. Judas depois descreve o verso 14 o seguinte: quanto a estes que são os apóstatas, estes que se afastaram de Deus, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades. Temos aqui um texto, mais uma vez, único nas Escrituras. E o verso 15, e concluo, enfim, esta secção aqui, diz assim: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Temos aqui, de facto, uma descrição interessantíssima sobre este homem, Enoque, sobre o qual se sabe muito pouco nas Escrituras. Existem 7 ou 8 versículos na Bíblia que falam deste homem, Enoque. Sabemos que é um homem que viveu antes de Noé, portanto, antes do período do dilúvio, e foi um homem extraordinário, um homem que andou com Deus. É o que diz lá o livro do Gênesis, é um homem que andou com Deus. E aqui o livro de Judas reforça agora qual foi o seu discurso, qual foi a sua profecia. Apesar de ser um homem que viveu logo no início da criação, é um homem que tinha a compreensão do projeto de Deus para a humanidade. E por isso ele fala aqui da segunda vinda de Cristo juntamente com os seus santos. Foi um dos poucos homens da humanidade que compreenderam esta realidade, mas também é curioso ver que Enoque foi um dos poucos homens da humanidade, queremos que 2, Enoque e Elias, que subiram ao céu sem experimentar a morte. Porque próprias Escrituras mencionam que a todo homem é dado morrer uma só vez e depois disso virá o juízo. Portanto, na Bíblia não há espaço para reencarnação. Isto quer que fique muito claro na cabeça de todos os ouvintes, não há espaço para reencarnações na Bíblia. A Bíblia não dá espaço. Existe sim o que a Bíblia chama de ressurreição, que é uma coisa completamente diferente. Não é que nós voltamos num outro ser depois de praticarmos o bem ou o mal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de termos vivido a nossa vida ou vivendo na fé ou afastados de Deus, e Deus vai nos ressuscitar no último dia para esse juízo, esse encontro com Deus, esta prestação de contas que nós iremos fazer com o Senhor. Isso sim é a ressurreição. Agora, a reencarnação não existe. Agora, por outro lado, temos 2 homens nas Escrituras que não provaram a morte, que é Enoque e Elias. E estes são 2 casos únicos. Quando estudarmos mais uma vez o livro do Apocalipse, vamos entender algumas questões. Iremos falar de novo destes 2 homens. E aqui temos o discurso de Enoque, interessantíssimo, que é um discurso que aponta ainda para um futuro, queremos um futuro breve, próximo, mas é aqui temos o conteúdo do seu diálogo com a humanidade naquela altura. A profecia de Enoque, podemos dizer assim. O apóstolo Paulo nos descreve, no fundo, de uma forma mais detalhada esta profecia de Enoque, ainda que não menciona que é Enoque que a orienta, porque de alguma forma Paulo recebe a mesma orientação do Espírito Santo, e por isso ele vai detalhar esta segunda vinda de Cristo na segunda carta aos Tessalonicenses, quando ele fala exatamente de como Jesus Cristo vai vir nos ares, levar a sua igreja, o rapto da igreja, a retirá-la da terra. Depois haverá um período de grande tribulação na terra enquanto a igreja não está, e depois então a descrição aqui de Judas em que o Senhor Jesus Cristo virá nos ares com as multidões dos santos. E realmente é como diz esta versão da Bíblia que nós temos aqui diante de nós, que eu gostaria de voltar a ler, eu tenho lido várias vezes enquanto estudamos aqui a carta de Judas, que é a versão, o livro, e de facto ela faz uma descrição interessantíssima sobre estes dois textos bíblicos que nós lemos. Diz assim: foi deste que falou em nome de Deus Enoque, o 7º descendente de Adão, dizendo: olhem para o Senhor, há de vir acompanhado de multidões dos seus santos. E aqui o ênfase é, de facto, na quantidade, nas multidões dos santos que virão a acompanhar o Senhor Jesus Cristo. E aqui refere-se, efetivamente, à Igreja, que já está com Cristo e que virá, nessa dia do Senhor, virá, então, com o Senhor Jesus Cristo. E virá para julgar, de facto, que Cristo irá para julgar. E diz o verso 15: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui, mais uma vez, vemos aquilo que algumas pessoas ainda hoje têm, enfim, dizem. Porque é que Deus não julga aquelas pessoas que dizem blasfémias? E porque é que Deus não julga? É verdade que Deus está a exercer a sua misericórdia e a sua graça nesta fase, mas um dia Deus de facto irá julgar todos aqueles que hoje levantam a sua voz para dizer blasfémias, para dizer coisas contrárias à voz de Deus. E certamente um dia Deus vai pôr um ponto final nesta situação. E aqui está descrito um texto que revela exatamente isso. O amor de Deus não tem fim, é verdade, mas este mesmo Deus de amor, que não tem fim pela humanidade e que ama profundamente o ser humano, é um Deus que é justo. E apesar de ser um Deus de amor, não vai deixar com que o homem continue ad eterno, indefinidamente, a proferir blasfémias, a fazer o que lhe apetece. Deus um dia vai pôr um ponto final e é isso que Judas está aqui a dizer por outras palavras. O verso 16 ainda nos diz o seguinte: os tais apóstatas, os tais que se afastam do caminho de Deus, os tais são murmuradores, são descontentes, são pessoas que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então temos aqui mais 5 características, temos vindo a ver várias características daqueles que são falsos mestres, daqueles que são apóstatas da fé, aqueles que se afastam dos caminhos de Deus. E aqui Judas vai acrescentar mais 5 agora. Se já tínhamos visto que eles eram dissimuladores, que não respeitavam as autoridades, coisas desse género, agora Judas vai acrescentar mais 5 aspectos. E diz, eles são murmuradores, portanto pessoas que estão sempre a dizer mal de tudo e mal de todos, nunca se encontra na sua boca palavras de elogio, tudo está errado, normalmente falam mal nas costas, riem pela frente, mas nas costas estão constantemente a dizer mal dos outros. Isto é murmuradores. Portanto, os falsos seguidores de Cristo são pessoas constantemente amarguradas com a vida. Depois vemos o segundo aspecto, descontentes. Mais uma vez, este aspecto forte de um descontentamento constante, geral, nunca está nada bem feito, são aspectos que claramente se manifestam naqueles que são falsos mestres, naqueles que não seguem efetivamente a Deus. Portanto, são aspectos que, se calhar, nas nossas comunidades cristãs, nós deveríamos dar muito mais atenção. Às vezes nós pensamos, ah não, mas nós aqui, aquele irmão só está a dizer mal do outro, mas não faz assim muito mal. Cuidado, o que Judas nos está a dizer é que esse dizer mal do irmão, ou dizer mal do pastor, ou dizer mal do amigo, são atitudes de quem não conhece a Deus, de quem não tem um relacionamento com Deus. São murmuradores e são pessoas descontentes. Estão sempre a dizer que o pastor nunca tem tempo para nós, nunca nos acompanha, que o nosso irmão é assim, que o nosso irmão é assado, tem este defeito, encontra defeitos em todas as coisas. Uma pessoa que está constantemente descontente, constantemente insatisfeito. Depois verifica-se um terceiro aspecto, que andam segundo as suas paixões. São pessoas que, efetivamente, têm a sua carne como a coisa mais importante. Têm o seu bem-estar como o bem primordial. Depois encontramos ainda aqui, como um quarto aspecto, pessoas arrogantes. Essa arrogância é de que eu sou o melhor, eu sou da special one, eu é que sei tudo, eu é que realmente faço e tenho as melhores soluções para tudo. É a arrogância. E depois temos um quinto aspecto, que é aduladores. Ou seja, em linguagem, no vernáculo, seria os engraxadores. Aqueles que estão sempre a dar graxa e pela frente estão sempre a dizer muito bem daquela pessoa, mas assim que ela vira as costas, continuam a dizer mal. E infelizmente vivemos dias onde estas realidades se tornam cada vez mais visíveis. E nós precisamos, efetivamente, de tomar alguma consciência da nossa realidade. E nós, como cristãos, aprendermos nesta carta de Judas a como deve ser o nosso comportamento diante destes fenómenos que estão a ocorrer a cada momento à nossa volta. Mas nós voltaremos a estes textos no próximo programa para verificar exatamente como é que nós, como cristãos, devemos viver nestas realidades que cada vez se tornam mais presentes entre nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente. E até ao próximo programa.
Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida
só me traz aflição, e eu não sei até quando será.
O Arautos do Rei, com o tema Sim, eu Creio. Estamos nos últimos minutos desta emissão do programa Ao Som do Livro de hoje, mas ainda vamos ter tempo para ouvir mais um tema musical. Antes disso, também mais uma comunicação da parte de alguns ouvintes sobre este programa O Som do Livro, agora com Paulo Chaveiro.
Gostaria de enviar também um grande abraço para todos os nossos ouvintes da região sul, que nos têm acompanhado ao longo de anos. Temos tido vários amigos e ouvintes naquela região ali. E temos mais uma carta, um pequeno documentário da região de Silves. Um nosso ouvinte que diz que ouço o vosso programa já há um ano e gosto muito, não perco um só. Fico muito encorajado e espero que me ouça hoje, neste dia em que eu estou a enviar um abraço especial para si, que nos escreveu e que tem recebido da parte de Deus esta orientação através do programa O Som do Livro. Queria enviar então um grande abraço para a zona da Mortosa, para os nossos ouvintes. Este ouvinte que nos escreve diz o seguinte: gosto muito de ouvir o vosso programa. Sou crente evangélico há muitos anos e gosto da maneira como ensinam a Bíblia. Eu fico muito grato por isso, mas acima de tudo espero que cada um de nós, cada um dos ouvintes, possa gostar acima de tudo mais do ensino das Escrituras e que ele possa fazer efeito no vosso coração. Um grande abraço para este nosso ouvinte e muito obrigado pelas suas palavras de encorajamento para cada um de nós.